foram aqueles que tinham um propósito. Por isso o livro Em Busca de Sentido fala sobre isso. Eu penso também assim: todo sofrimento traz uma lição. Cabe a nós aprendermos ou não. Minha oração sincera no meio de tanta dor é que esse sofrimento da pandemia do coronavírus, que está mudando todo o nosso hábito de vida, não sabemos por quanto tempo, até pessoas como eu, que não são tão afeitos à rede social, estou hoje usando a rede social para me comunicar com vocês, estamos aprendendo algo. Eu elenquei aqui algumas lições que esse momento trouxe para mim. Eu espero que, ao compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo, eu penso, comunicou a mim sobre esse tempo, eu possa abençoar você em tempo de sofrimento. A primeira lição que essa crise da pandemia está trazendo para nós é que, no tempo de afastar-se, de abraçar, nós percebemos o quanto o abraço faz falta. Sempre que eu lia o versículo 5, a parte B de Eclesiastes 3, que diz: há um tempo de abraçar e um tempo de afastar-se de abraçar, isso sempre me intrigava, porque o texto diz: há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Ok, é verdade. Há um tempo de plantar e um tempo de colher o que se plantou. Há um tempo de juntar pedras e um tempo de espalhar pedras. Mas um tempo de abraçar e um tempo de afastar-se de abraçar, para mim sempre foi um pouco complexo. É lógico, sim, eu entendo, saindo dessa possibilidade atual, que há momentos da vida que é preciso afastar-se e abraçar, para que o outro cresça, para que não seja super protegido, para que não haja uma fragilização daquele que precisa caminhar só por um tempo. Mas me parece que esse momento, como aconteceu nas outras crises de pandemias mundiais, esse texto é claro, é um tempo de afastar-se, de abraçar. Eu queria pensar sobre isso inicialmente, a lição que a pandemia traz do valor do abraço. Como faz falta um abraço? Eu confesso a vocês, além de pastor, eu trabalho fora da atividade ministerial como psicólogo. Provavelmente a próxima semana já terei que fazer os atendimentos online, mas na semana passada ainda fiz atendimentos presenciais no consultório. Eu sou daqueles psicólogos que gosta de apertar a mão, abraçar o cliente quando chega no consultório, porque eu entendo que há um afeto na clínica psicológica, terapêutica. E foi muito difícil essa semana, cada pessoa que eu chegava, eu botar os braços para trás e falar: não posso apertar sua mão, não posso te abraçar, até porque como profissional de saúde, eu precisava explicar às pessoas a importância da preservação. Então, abraçar faz muita falta. Nós somos relacionais, Deus nos criou de forma relacional. Deus é um Deus trino, que é relacional antes do tempo, antes do Gênesis 1:1, quando fala no princípio, Berechit, antes do Berechit, antes do princípio, no tempo que antes do tempo, que a eternidade, já havia relacionamento. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo eternamente se relacionam, e Ele nos criou como seres relacionais. E como é difícil não abraçar. Eu gostaria que esse tempo nos ensinasse o valor disso. E assim que esse tempo passar, porque irá passar em nome de Jesus, vamos voltar a valorizar os abraços. Pais precisam abraçar os seus filhos. Casais precisam se abraçar. Amigos precisam se abraçar. A gentileza do toque da mão precisa voltar a acontecer, irmãos. Eu penso que talvez, só talvez, não estou afirmando isso, essa pandemia veio para mostrar para nós que esse isolamento da rede social supre alguma coisa, mas não supre o calor do corpo humano abraçando um ao outro. O famoso calor humano. Nós dizemos que brasileiro é cordial. Cordial quer dizer aquela pessoa que age com o coração. E nós somos assim. Eu já viajei algumas vezes para fora do Brasil e uma das culturas mais fortes nossa é o abraço. Como está fazendo falta. Eu espero, meus amados irmãos, depois que essa crise passar, que nos abracemos mais uns aos outros em amor. Porque o afeto é a moeda mais cara do mundo. O afeto vale mais que o dólar, vale mais que o euro, vale mais que a libra esterlina. O afeto vale mais que o petróleo, vale mais que a mais alta cotação da bolsa de valores. O afeto é a moeda mais cara do mundo. Por afeto se morre, e por afeto, infelizmente, alguns até matam. Então, em nome de Jesus, vamos voltar a nos abraçar quando passar essa crise. Vamos valorizar o tempo de abraçar. Não vamos jogar isso fora. Uma segunda lição que essa pandemia me traz é que ficou evidenciado o paradoxo entre o Salmo 24, versículo 1, e o Salmo 115, versículo 16. O Salmo 24, 1 diz: os céus são os céus do Senhor. Perdão. Não, Salmo 24, 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então o Salmo 24 diz que a terra é do Senhor e todos que habitam no mundo pertencem a ele. Mas no Salmo 115 há um paradoxo. Fala, os céus são o céu do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. O que é o paradoxo? Ao mesmo tempo que o Salmo diz que a terra, o mundo e os que habitam nele pertencem ao Senhor, o Salmo 115 diz que Deus confiou a terra ao homem. É isso mesmo. A terra é do Senhor, mas ele confiou a nós. E esse paradoxo nos ensina que Deus não pode ser culpado dos nossos próprios equívocos. Infelizmente, meus amados irmãos, muita coisa que está acontecendo hoje é fruto do descaso da humanidade com o cuidado desse planeta. Nós não cuidamos bem da nossa higiene, não cuidamos bem do meio ambiente, não cuidamos bem uns dos outros. Muitas epidemias e pandemias surgiram por ratos que ocuparam espaços por falta de higiene, por animais que foram consumidos de forma imprópria e geraram vírus no nosso organismo. Ou seja, nós precisamos aprender a cuidar mais uns dos outros e a cuidar mais do nosso planeta. Essa pandemia aponta para o quanto somos pessoas egoístas às vezes. Eu vi a resistência de algumas pessoas para entender. Lógico que é muito difícil se afastar das pessoas. Eu sou um pastor que ama esse espaço que eu estou aqui pregando, cheio de pessoas. Estou aqui vendo 2, 3, 4, 5, 6, 8 pessoas sentadas me assistindo. E algumas centenas pela internet. É difícil lidar com isso. Mas eu vi pessoas brigando exaustivamente por direitos individuais, indo ao mercado e comprando uma quantidade imensa de álcool gel para levar vantagem com isso, comprando absurdamente mantimentos, deixando os outros com falta. Egoísmo. No Salmo 20, em Mateus 24, versículo 12, Jesus falou: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. A palavra iniquidade colocada aqui, na verdade, foi colocada na Bíblia Vulgata, no latim. No grego estava anomia, falta de lei. Mas cabe bem iniquidade. O que é iniquidade? É não equidade. É falta de equidade. O que é equidade? É o sentimento de justiça. Meus amados irmãos, que esse tempo nos ensine o quanto o egoísmo é perverso, o quanto a compulsão alimentar produz danos, o quanto o consumismo desacerbado produz danos, o quanto levar vantagem até na desgraça, pessoas cobrando mais caro, quando aconteceu, por exemplo, aquela tragédia causada pelo homem também, pelo egoísmo, ali em Minas Gerais, na queda da barragem da Samarco, pessoas vendendo água por preço exorbitante. Até quando seremos assim, meus irmãos? Ao mesmo tempo, esse paradoxo aponta que o ser humano é capaz de fazer coisas belas. Que bom saber que há pessoas doando seu tempo para comprar no mercado para idosos, pessoas responsabilizando para ajudar o próximo. Que o Senhor nos permita, nesse tempo de crise, revelar o melhor que há em nós e não o que há de pior, mesmo nós cristãos evangélicos. É tempo de revelar o amor e a paz. Uma terceira lição que essa pandemia me traz é que a nossa pseudo-onipotência é ridicularizada. A nossa pseudo-onipotência é ridicularizada. Tiago capítulo 4, versículos 13 a 15, diz o seguinte. Olha o que Tiago diz na sua epístola, capítulo 4, versículos 13 a 15. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Que sabedoria prática de Tiago. Nós sofremos de uma crise constante de onipotência, uma pseudo-onipotência. O ser humano é apaixonado por si mesmo. E cada vez mais o conceito de onipotência cresce. O surgimento de tecnologias como o smartphone, como a internet, nos dão essa ilusão. Eu, por exemplo, digo sempre essa história. O pastor Caio Fábio, em um texto antigo dele, fala sobre isso, de que antigamente as mães tinham dependência maior da fé pela falta da comunicação fácil. Vou explicar isso melhor. Eu sou um cearense que vim para o Rio de Janeiro aos 10 anos de idade, de ônibus, 48 horas de viagem. Velho, ônibus monobloco, sem ar-condicionado. Essa história já todo mundo já conhece, que é a história de velho. Mas a gente vinha 48 horas de viagem, então imagina. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, 48 horas depois, é que eu fui escrever uma carta para minha família que ficou em Fortaleza. Ninguém tinha telefone, só muitos ricos naquela época. Estou falando de 1977. Eu escrevi uma carta que demorava em média uma semana para chegar na casa da minha família. que ao responder essa carta, talvez alguns dias depois, mais uma semana no mínimo para chegar na minha casa. Então, para eu enviar uma palavra, receber uma resposta, eu demorava quase um mês. E a pessoa que ficava lá me esperando, demorava quase 10 dias para saber se eu cheguei bem. Hoje, você está num avião daqui para o Japão, em poucas horas de viagem, você consegue falar online até no próprio avião, que já há aviões que permitem ter internet. Essa sensação de que temos o controle de tudo nos passa uma ilusão de onipotência, quase de onisciência. Nós achamos que com Google, sabemos dar uma googada, você sabe de tudo. Há o tempo que eu fiz teologia, em 1986, só coisa de velho aqui, né? Que eu precisava ir para uma biblioteca procurar páginas inteiras para achar um artigo. Hoje você acessa no Google Acadêmico e você vai achar no Cielo facilmente o que você quiser em artigos acadêmicos aos milhares. Você pode visitar museus, usar o Louvre, Paris, pela internet. Essa sensação de onipotência, de onisciência e até de onipresença, que eu posso estar em mesmo lugar em vários momentos. Estou aqui falando para várias pessoas me assistindo. Dessa ilusão. Porém, perdoe a expressão simples, um único vírus, um ser microscópico, causa esse dano todo na economia, na mídia, na empregabilidade, no esporte, no entretenimento. Uma Olimpíada vai ser adiada, talvez. Campeonato Carioca, graças a Deus, no meu caso, sou botafoguense nesse ponto, né? Está paralisado. Desculpa a ironia nessa hora, mas é verdade. O Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores da América, NBA. Nós temos a Broadway parada, a Disney parada. Quem imaginava uma coisa dessa? As bolsas de valores em caos. Quantos planos fizemos? Eu falava com o pastor Cláudio no começo e nós dizíamos que 2019 tinha sido difícil. Imaginávamos o que aconteceria em 2020. A gente planejou casamento. Eu tenho viagens planejadas que vou ter que cancelar. Todo o projeto foi embora porque um vírus causou isso. Então que isso nos ensine que nós não somos onipotentes e que precisamos depender de Deus em todo o tempo da nossa vida. Uma quarta lição que esse vírus nos ensina, que essa pandemia nos ensina, é que a igreja está além das estruturas. Estamos aqui hoje reunidos em um grupo pequeno. Nós nos acostumamos com o modelo de mega church, milhares de pessoas no mesmo espaço. Nada de errado nisso. Porém, foi ilusão achar que a única forma de existir igreja é assim. Em Atos 2:46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Como é que eles eram unânimes? Estavam no templo e em casa, porque aonde eles estavam, eles eram igreja. 10 pessoas, 50 pessoas ou 1.000 pessoas. Eu espero que a igreja saia mais forte dessa crise, que ela entenda que a igreja não depende de uma reunião física, mas também que ela entenda que esse momento crítico nos ensina a valorizar o ajuntamento, como ele faz falta, como faz falta a família se reunir em torno da mesa para cearmos juntos. Eu confesso que eu estou falando com vocês segurando minha emoção aqui agora. Eu me converti aos 11 anos de idade, faço 53 agora em outubro. Eu sempre me acostumei com muitas pessoas juntas. Como é difícil conviver com isso. Que valorizemos a igreja. Como eu sempre digo, eu não sou a igreja, você não é a igreja, nós somos a igreja. É uma relação, mesmo à distância, como está aqui, que forma a igreja. E quando passar esse tempo, que voltemos a valorizar nossos encontros. Ao mesmo tempo, talvez seja o tempo de aprender a usar melhores tecnologias, como estamos usando agora. Talvez nem tanto para a minha geração, mas para a próxima geração, isso vai ser muito necessário. Nós possamos aprender a usar isso de forma positiva. Quantas vezes cristãos evangélicos usaram as redes sociais para coisas desprezíveis, para pornografia, para piada chula, para crítica uns aos outros, que possamos usar a tecnologia para abençoar pessoas. Que assim possamos ser instrumentos de Deus para abençoar vidas. Amém, meus irmãos? A quinta lição que essa crise me trouxe: nossa amabilidade deveria ser mais percebida em momentos assim. Não deveríamos gastar tempo com intrigas e discussões. Olha o que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 5 a 9. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus de paz será convosco. Então, repito, a lição que eu aprendo é: a nossa amabilidade deveria ser mais percebida em momentos de crises como esses. Não deveríamos gastar tempo com intrigas e discussões. A palavra amabilidade, em algumas versões está moderação, no original poderia ser traduzido por mansidão, gentileza ou até postura apropriada. Meus amados irmãos, eu entendo que estamos em um tempo de muita ansiedade. E longe de mim julgar alguém, eu entendo que talvez alguns líderes no meio dessa ansiedade perderam a sua razão e passaram a falar o que não deveriam falar. Eu tento entender que líderes políticos e mesmo evangélicos gastaram tempo. Amém? Tivemos uma pausa para recomeçar, tá bom? Então os irmãos entrem novamente aí, que vai iniciar o vídeo novamente, tá? Então, recapitulando, irmãos, para nossa amabilidade ser conhecida por todos os homens, é necessário que a gente exale amor nessa hora, moderação e equilíbrio. Meus amados irmãos, eu lhes faço um apelo mais uma vez: não usem redes sociais para brigas, para intrigas de uma igreja contra outra, de um partido político contra o outro. Esse é um tempo de trazer palavras de paz. Há uma grande ansiedade espalhada. Esse é um tempo de trazer palavras de paz. Como Paulo disse, a paz que excede a todo entendimento humano. Se nós ficarmos usando as redes sociais para discutirmos questões pequenas, vamos aumentar o sentimento de pânico que a sociedade já está enfrentando. São tantas imagens ruins que são verdadeiras, tantos vídeos às vezes exacerbados, algumas vezes um exagero em algumas questões, e com isso, meus amados irmãos, estamos perdendo paz nas pessoas. Meus amados queridos irmãos, que nós possamos usar esse momento para usar as redes sociais, que é uma bênção. Imagine quantas igrejas perseguidas em países de perseguição não podem se reunir e não podem usar redes sociais também. Eles ficam enviando recado um para o outro quando podem falar um com o outro. Hoje, em pleno século XXI, há irmãos nossos em lugares que não podem se reunir, sabia disso? Enquanto a igreja livre aqui esbanja e chega a regurgitar, chega a colocar para fora o excesso de alimento que tem, há irmãos nossos em lugares perseguidos que não têm a menor possibilidade de compartilhar a palavra. E nós temos através das redes sociais. Então, por favor, vamos usar a rede social, a internet, para amabilidade, para palavras de amor. Não é tempo de briga, de intriga, de discussão. Vamos gerar um ambiente de paz, da paz que excede a todo entendimento humano, através das orações, como Paulo for. Não andem ansiosos, mas revelem a Deus seus pedidos através da oração. E essa oração é que vai trazer paz ao mundo. Não brigas entre um e outro. Não briga entre líderes políticos ou líderes religiosos, ou até mesmo entre líderes evangélicos, mas palavras de paz, de consciência e de amor, para que essa paz que excede todo entendimento humano ocupe nossos corações e mentes. Olha o que Paulo está falando, para nós hoje, que somos cartesianos, coração e mente parece coisa distinta, parece que emoção e razão estão distintas. Na cultura grega, coração e mente é a mesma coisa, porque entendimento passa por emoção. Então o que Paulo está dizendo é que a minha emoção e meu entendimento será preservado através da oração. Vamos alimentar nossa mente com pensamentos saudáveis, viver práticas cristãs que espalhem a paz, do Deus da paz. Devemos ser agentes do bem. Tiago diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então vamos usar nossas redes sociais para a paz. Vamos, inclusive, quero dar um aviso aos irmãos, comecei já com o pessoal da mídia, vamos combinar com mais calma e vamos organizar um dia, um horário do dia, e todos os dias vamos começar a fazer lives no Instagram, no Facebook, no YouTube talvez, para que possamos trazer mensagens. É tempo de mensagens de paz. A penúltima lição, a sexta lição e penúltima lição que essa pandemia me traz é a seguinte: embora haja um tempo determinado para todo propósito, como diz Eclesiastes 3, há pelo menos dois movimentos que não dependem de um tempo determinado e devem existir o tempo todo, são atemporais. Ou seja, olha que interessante, Salomão diz: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Aí depois o próprio Salomão diz em Eclesiastes 9:8: em todo tempo sejam alvos teus vestidos e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Embora haja tempos determinados para vários propósitos, em todo tempo, de forma atemporal, no tempo de abraçar, no tempo de deixar de abraçar, no tempo de nascer, no tempo de morrer, no tempo de guerra e no tempo de paz, no tempo de juntar pedras, no tempo de espalhar pedras, no tempo de plantar, no tempo de colher, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. É lógico que esse texto é muito mais profundo. Alvas, vestes alvas, naquele tempo falava de vestes festivas, e o óleo falava de gordura, de prosperidade, de saúde. Mas evidentemente há uma mensagem aqui, uma exegese simples, que nos faz entender que ele está falando de santidade, que são as vestes brancas, e de Espírito Santo, ou de unção do Espírito Santo, que é o óleo sobre a sua cabeça, porque sacerdotes e reis eram ungidos, e profetas na cabeça com óleo de unção. O que é que o Senhor está dizendo, irmão? Não importa o tempo, mantenha-se santo. Lá em Apocalipse, no final da história, no último livro, diz: quem é sujo, suje-se ainda; quem é limpo, limpe-se ainda. Que tempos como esse não tirem de nós a consciência de santidade, de pessoas que amam a Deus. Nós não somos santos para ganhar a salvação. Nós aprendemos aqui nessa igreja, claramente, quando a Bíblia diz: sem a santidade ninguém verá o Senhor. Olha para esse momento aqui, preste atenção nisso aqui. Não é: sem a minha santidade eu não vejo o Senhor. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Eu sou santo para que o outro veja Deus em mim. E essa santidade tem que ser em todo o tempo. Na crise, na abundância, na escassez, na saúde, na enfermidade, na fome, na morte, na vida, no nascimento, na juventude, na velhice. Em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos. E também em todo o tempo nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. A igreja não pode abrir mão da dependência do Espírito Santo. E eu lamento que algumas vezes, historicamente, a igreja só percebeu a falta da unção do Espírito Santo no sofrimento. Historicamente, eu não estou querendo ser um pregador catastrófico, mas a verdade é que historicamente a igreja, quando teve muita abundância, esqueceu da dependência do Espírito Santo. Ela passou a depender da força econômica, da força política. Há uma história que conta, não lembro agora quem são os personagens, me perdoe, que um certo artista, ao pintar algo na igreja, falou a um dos papas, de acordo com o que eu ouço, não sei se é uma lenda, acho que foi o Papa Leão X, e disse para ele: hoje a igreja, esse Papa dizia para o artista, perdão, hoje a igreja não precisa mais dizer que não tem prata nem ouro, que temos muita prata e muito ouro. Aquele simples artesão disse: mas infelizmente também não podemos mais dizer, levanta-te e anda. Isso é uma triste realidade. Que a nossa prosperidade não nos dê a ilusão de que não dependemos da unção do Espírito Santo, individualmente e como coletividade de igreja. Então, duas coisas são atemporais, têm que ser feitas em todo o tempo. Primeira é ter a santidade, e segunda, ser cheio do Espírito Santo. E o segundo texto que fala sobre isso, que é a terceira coisa então, está em 2 Timóteo 4:2. Paulo diz a Timóteo: pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Então, se há um tempo determinado para todo propósito, inclusive de abraçar e deixar de abraçar-se como agora, mesmo no tempo de deixar de abraçar-se, mesmo no tempo de afastar-se da comunhão íntima entre os irmãos, mesmo assim, temos que ter santidade, unção do Espírito Santo, temos que pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. Se um dia for proibido de pregar, iremos pregar. Hoje, o fato de nós estarmos reunidos em um templo, alguns já criaram um terror, é uma perseguição, não é perseguição religiosa, irmãos. As autoridades, de forma responsável, estão nos pedindo que evitemos ajuntamento. Isso é lógico, é prático. Não há perseguição religiosa no Brasil, por favor. Não há hoje perseguição religiosa no Brasil. Esse é um país laico, mas um país livre. Nós podemos manifestar livremente. Hoje é um impedimento circunstancial. Mas se um dia vier a perseguição, vamos pregar a si mesmo. Porque temos que pregar a tempo e fora de tempo. Amém? E a última lição desse texto, última lição que eu aprendo no tempo de pandemia, que é a maior lição, baseada em Eclesiastes. Eclesiastes começa dizendo que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E ele faz muitas perguntas, mas a última lição está no encerramento do livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, versículos 12 a 14. Vamos ver o que diz Salomão em Eclesiastes capítulo 12, versículos 12 a 14 para encerrarmos. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. No tempo de tantas perguntas e tantas crises, Salomão encerra o seu texto dizendo que depois de tudo que se aprendeu, ele chega a dizer, o aprender demais chega a cansar, de fato está cansando. Nós vivemos um tempo, veja bem, irmãos, eu sou uma pessoa que acredito muito no valor da educação. Eu acho que o Brasil tem falta, e a igreja tem falta de pessoas que sejam eruditas, faz muita falta. Precisamos estudar. Eu tenho duas graduações, faço especializações, acredito no valor que há nisso. Porém, o que Salomão está dizendo é o seguinte: o excesso de aprendizado pode trazer enfado, e é verdade. Ainda mais hoje, com a ilusão do pseudo-aprendizado pela internet, muitas vezes. Há muita coisa boa passando pela internet, mas há uma ilusão de conhecimento com excesso de informação. Mas ainda que você procure todo o conhecimento, isso vai nos cansar um dia, para buscar respostas que não existem. Nós costumamos dizer, por exemplo, há pouco tempo tivemos uma aula com o pastor Sérgio Elias sobre teologia liberal, e um dos maiores equívocos da teologia liberal foi tentar encerrar os paradoxos, como se Deus fosse linear, e a vida e tudo que é verdade é circular, nem tudo é tão facilmente explicado, ainda mais a mente de Deus. Mas o que ele diz é o seguinte: ainda que você não entenda tudo, Salomão diz que o resumo de tudo que ele entendeu é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Em outras versões, isso é o essencial para todos os homens. Meus amados irmãos, no meio disso tudo, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque um dia tudo virá à tona. Boas, obras boas e obras más, mesmo as que foram feitas escondidas. Encerrando essa palavra, quero lembrar mais uma vez que essas são as lições que eu aprendi em tempo de oração durante essa crise. Primeiro, que no tempo de afastar-se, de abraçar, precisamos valorizar o quanto o abraço faz falta. Segundo, o paradoxo entre o Salmo 24 e o Salmo 115 revelam quanto cuidamos mal do planeta. Enquanto o Salmo 24 diz que a terra é do Senhor, o Salmo 115 diz que ele confiou essa terra aos homens, estamos cuidando mal. Terceira lição: nossa pseudo-onipotência é ridicularizada. Achamos que somos muitas coisas, muito fortes, muito poderosos, mas um vírus destrói toda a estrutura econômica, política, social e relacional que nós temos. Quarto, a igreja está além das estruturas. Somos igreja agora, mesmo à distância. E ao mesmo tempo, passo a mensagem da saudade que temos de voltar logo, logo a nos congregar. E quando voltar, que valorizemos esse encontro. A quinta lição: nossa amabilidade deveria ser mais percebida em momentos assim. Não deveríamos gastar tempo com intrigas ou discussões. A sexta lição: embora haja um tempo determinado para todo o propósito, pelo menos três movimentos, na verdade são três, não depende de um tempo determinado. Durante esse tempo, e qualquer tempo, nossas vestes têm que ser brancas, tem que haver santidade, nossa cabeça tem que ser cheia do Espírito Santo, da unção dele, ou seja, o óleo não pode faltar sobre a nossa cabeça, e temos que pregar a palavra em qualquer tempo e fora de tempo. E finalmente, a lição máxima de todos, esse é o resumo de tudo: haja o que houver, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para todos os homens. Amém? Vamos orar. Onde você estiver agora, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Pai, eu oro por essa palavra ministrada. Eu oro para que o Espírito Santo possa tocar nos corações que ouviram essa palavra nessa manhã. Que aprendamos lições desse tempo difícil de pandemia. Eu oro para que o Espírito Santo clareie a nossa mente, para que possamos entender, Senhor, que é um tempo de vigilância e de cuidado. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos conduza a um tempo de despertamento, para que possamos assim viver um tempo de crescimento, em nome de Jesus. Quero convidar aqui o pastor Outros para encerrar com oração. Depois da oração, Marcos, para até encerrar com mais uma música mesmo. Vamos fazer assim, a gente faz uma oração final e o Marcos canta a última canção. Você pode continuar ouvindo a canção até encerrar essa live. Enquanto o Outros se aproxima, eu quero lembrar vocês então: nós encerramos nossas programações temporariamente. Nós não teremos o nosso seminário na igreja, Instituto Bíblico, não teremos o Família Saudável, já passou inclusive a data do Seminário Crescer, que não foi realizado, não teremos a celebração do aniversário da igreja, que seria agora na segunda semana de abril, ou terceira semana, Vamos para todas as atividades até que possamos entender. Pode ver o que o Jean quer perguntar. Pode... Tá. A gente vai tentar depois ver isso com mais calma. Boa dica. Os gabinetes pastorais, vamos rever. Estamos marcando, vamos marcar. Vou entrar em contato com quem tem gabinete pastoral marcado. Vou falar por WhatsApp para combinar como será feito. Vamos pensar com mais calma cada momento desse para respeitar o que a legislação está trazendo. Tá certo? Então permaneça em oração. Não gaste tempo com futilidades. Leia bons livros. Use a rede social para falar com seus amigos. É um tempo de muita depressão. A solidão traz isso. Fale com os amigos na rede social. Conecte as pessoas. Fale com elas. Ouça bons áudios. Assista bons vídeos. Leia bons livros. Vamos tentar ver a possibilidade de ter lives durante a semana. Eu estou pensando em talvez usar o material da Escola da Bíblia para dar aula durante a semana em live. Mensagens, inspirações. O que nós pudermos usar para poder fazermos de forma saudável esses dias, faremos, para que não percamos a nossa oportunidade de ensinar pessoas esse tempo. Amém? Deus abençoe a todos.
Amém, irmãos. Apenas para reforçar, é um tempo muito difícil, muito complicado, e mais do que nunca nós precisaremos da generosidade dos irmãos para que a gente possa suprir aqueles que irão passar por essa dificuldade. Então, as ofertas de ação social, elas podem ser entregues aqui na igreja durante a semana e também pelo telefone 964-69-4970, você vai poder agendar ou fazer depósito bancário. Vamos orar ao Senhor, pedi-lo que tenha misericórdia de nós, naquilo que a gente deve se realinhar e que a gente consiga aprender com toda essa dificuldade. Senhor, que momento difícil, Pai. Na verdade, muitas vezes, nós não sabemos como fazer e o que fazer. Que o Senhor gere em nós uma consciência coletiva a tal ponto da gente enxergar o outro como semelhança tua. E que não basta apenas nós estarmos bem. Todos nós precisamos estar bem, a fim de que o mundo de fato entenda o teu amor, que a tua boa mão esteja sobre nós, clamamos a tua misericórdia, que o teu sangue esteja sobre o mundo, Pai, que a tua misericórdia nos alcance, que o teu amor resplandeça como farol, como um luzeiro diante de toda essa tragédia humanitária que aí se apresenta, Pai, porque sabemos que por causa do caos, o que há de pior é revelado através da desumanidade, mas também o que há de melhor no ser humano é revelado, Pai. Que toda essa tragédia possa evocar em nós, Senhor Deus, a tua partícula divina que existe em cada ser humano, que a graça comum, ela se faça materializada, Senhor Deus, e que possamos ser de fato, Senhor Deus, braço forte do Senhor nesse planeta. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós pedimos uma semana na tua presença, Pai, em o nome de Jesus. Amém.
É impossível realmente a gente não cultuar dessa forma e não nos lembrarmos da igreja perseguida, dos nossos irmãos que, não por um motivo de